Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombi. Estamos vindo para um programa especial sobre editoras e para abrir esse programa, dois convidados ilustres, três convidados ilustres e mais esse papagaio de pirata que vos fala. Estamos aqui com o Karen Lopes. Olá, meu amor, tudo bem?
Olá, meu amor, tudo bem? E você? Mas eu não sou importante. Importante são os dois convidados ilustres que estão aqui para abrir este programa. Peraí, não, para abrir este...
Este segmento, este conjunto.
Esta série de programas, para abrir esta série de programas sobre editoras, né? Nada melhor para começar do que pessoas que a gente gosta bastante.
Dois convidados de garbo e elegância. Estamos aqui com o querido Luiz Francisco Baroni e Rafael Albuquerque, da GROK.
Tudo bom, pessoal?
Tudo, tudo tranquilo? E vamos para a vinheta rapidinho e na volta a gente começa o bate-papo. Agora sim, seus lindos, vamos que vamos. Primeiro, gostaria de agradecer muito pela presença do Luiz, presença do Rafa. Eu sei que vocês estão na correria. Final de semana aqui. A uma hora dessa, final de semana aqui, que já vai ter o quê? Joga Play Easy, né? A gente já aproveita e já faz aquele jabá bacana. Pula na tela que nem um salmão.
Jequiti.
Final de semana, domingão, lá na Pedro Taques 47. Joga Play Easy. Chega lá, muita coisa bacana, muita editora legal. Mas hoje viemos falar de GROK. E eu queria dar boa noite pro pessoal que tá chegando aqui. Quimera, seu lindo, boa noite para você. Tudo bom? Muito obrigado.
Seja
e,
muito
galera, eu queria conversar com vocês sobre a GROK, tá? Sobre a editora que vocês tocam, a editora que vocês organizam. E eu queria abrir com uma pergunta. O que que passou na cabeça de vocês para num país como o Brasil, onde... historicamente, livros não são levados muito em consideração, não é algo assim que realmente você consiga viver dessa maneira muito poluda, por assim dizer, vocês tiveram a ideia de fazer uma editora de jogos e uma editora de jogos que não é uma editora de jogos de classe popular, ou seja, não tem uma qualidade de grow, não tem uma qualidade de estrela, é... uma editora que tem jogos assim com padrão um pouco mais acima, uma qualidade premium, por assim dizer.
Vai dividir? Como que faz? Cada um fala?
Não, vai lá, Luiz. Estou aqui só para acompanhar
você. O Primo Coelho já deu a resposta. Se vocês quiserem só copiar o que ele disse, está tudo certo.
Então, beleza. Primo Coelho já respondeu, galera. Muito obrigado.
Acabou o programa.
A gente fica por aqui. Acabou o programa. Um beijo para vocês. Até a próxima.
Tchau. Para mim, foi no meu TCC da minha faculdade, foi um jogo de tabuleiro, né, que eu sou designer gráfico, aliás, trabalho com design gráfico para jogos de tabuleiro desde 2008, eu acho. Isso mas profissionalmente.
Foi Tequeno, não é?
Qual?
Não, Merinaco.
Merinaco? Porra, Merinaco, do Antônio Marcelo.
O Tequeira foi publicado agora.
É, o Merinaco.
Não, é o Merinaco, do Antônio Marcelo.
Isso, foi da TCC.
Eu fui playtester desse jogo, cara.
Pois é.
Publicou pela Toia.
Infelizmente. mais um pra coleção de nunca receber os royalties, né? Mas aí foi meu TCC, porque eu fiz conclusão de curso em design gráfico e o jogo de tabuleiro tinha tudo que aprendia na faculdade de design gráfico, né? Embalagem, editoração, né? Manual de regras, interface, né? O jogo de tabuleiro é uma interface, então eu escolhi fazer um jogo de tabuleiro. E aí fiz esse jogo, aí saiu pela Toia, fui viajei para estudar fora, no Canadá. Lá eu fiz um outro jogo, que foi o Kukoff. E aí, quando eu voltei, eu procurei uma forma de viabilizar o projeto, que aí eu comecei a editora com o Kukoff. Né? Esse foi o porquê que comecei. O Rafael, eu já não sei.
Não, sabe, você sabe. Não, eu comecei um pouco diferente. Tinha um amigo meu chamado Jesse James. Ele é um... Bom, muita gente que joga jogo de tabuleiro há muito tempo conhece ele. Ele é bem antigo nessa parte do hobby. E a gente jogava muito, muito, sim, vários jogos. E teve uma vez que ele me apresentou um jogo e eu perguntei por que esse jogo era tão caro e tal. E ele falou que era caro porque não tinha muita gente produzindo no Brasil. Naquela época, se não me engano, tinha somente a Galápagos publicando.
Qual que era o jogo?
Era o Forceio.
Ah, tá, mas era um jogo de fora, no caso.
Era um jogo de fora. Isso. E aí eu falei pra ele, não, mano, eu vou entrar em contato com o autor. Eu entrei em contato com o autor liberou, falou que estava liberado para fazer a publicação no Brasil. Eu assinei com ele e lancei. E foi assim que linkou também de eu conhecer o Luiz. Porque eu trabalhei muito tempo com a parte da indústria gráfica, só que a indústria gráfica, ela trabalha os produtos de uma forma diferente, como você mesmo falou. A Grow, ela trabalha mais voltada para o público varejão, vai, tipo,
mercado o provão, de massa, né?
É mercado de massa. Então, esses produtos, eles são diferentes. E quando eu fiz o Forceio, eu fiz pensando que era assim, tá ligado? Eu fiz ele com uma qualidade que não era muito alta, mas era melhor do que a da Grow, mas as cartas, por exemplo, eram mais finas. Fiz com verniz localizado dos dois lados, a gente fez um monte de coisa que não se utiliza tanto nos jogos. E aí que o Luiz entrou em contato, falou, e a gente começou a conversar, e aí eu sempre tinha a intenção de juntar com mais gente para poder fazer a empresa funcionar. Eu já tinha uma outra empresa, eu trabalhava com publicidade financeira, e aí eu falei, dá para fazer os dois e tal, e aí foi indo.
Basicamente, eu mandei pro saque dele que começou a contar.
É, porque o que faltava mesmo era orientação, né? A gente não tinha essa base, né? Eu tinha mais ou menos próximo do que tinha o jogo físico. E aí a gente foi melhorando, e foi lançando, não, sei lá quantos jogos, eu não sei quantos jogos a gente lançou até hoje. Mais de 100 eu sei que foi. Não. E aí estamos aí, na luta.
E como é que foi essa junção de Mandala, Ludofy, Meeplevirus? Quem começou em quem? Tá. Quem estava na Mandala, Ludofy, Meeplevirus?
A Meeplevirus começou junto com o Forceio. O Forceio foi o primeiro jogo que a gente publicou. A gente publicou como Meeplevirus. E eu publiquei sozinho, na verdade. E naquela época, eu já tinha colocado uma linha de sleeve junto com o jogo. Que eu tinha a intenção de colocar, tipo, uns acessórios junto. E foi ali que começou. Eu não sei nem quantos anos faz isso aí. Faz uns 7 anos, acho. Sei lá. Eu não sou muito bom com o número.
Faz bastante.
Faz uns 7, 8 anos. Acho que faz uns 7, 8 anos. Que lançou o primeiro, o Forceio foi no
2015.
Deve ser
isso, 2015.
Deve ser isso mesmo.
Aí a gente já tinha, tava trabalhando com o sleeve lá, só que a gente mandava o sleeve junto, a gente não vendia os sleeves separados, a gente mandava junto. Só que eu mandava como marca, mandava já pronto, num pacotinho separado, com papelzinho e tudo mais. E ali que começou o Meeplevirus. Aí quando a gente se juntou, na época tava até a Vanessa junto, a gente juntou com a Fanbox, a gente optou por deixar a marca Fanbox porque ela era mais forte e o Meeplevirus ficou com um acessório. E aí que começou os acessórios do Meeplevirus. Depois disso, a gente acabou desvinculando da Fanbox, a Vanessa saiu da sociedade, e aí a gente fundou só a Mandala. Aí com a Mandala, ficou eu e o Luiz trabalhando durante uns 2 anos. E aí esses 2 anos, o Parma já estava com a Ludofy, e a gente também tinha a intenção de... A gente sempre está procurando agregar. O Parma sempre foi uma pessoa muito querida pela gente, o jeito dele trabalhar e tudo mais sempre foi muito legal. A gente conversou, as ideias casou, a gente juntou as empresas e a gente optou por criar uma marca nova. Porque a gente preferiu colocar uma marca acima das marcas, entendeu?
É, a guarda-chuva, né? Aquela marca que tinha que...
Exatamente.
Deixar a Mandala e a Ludofy como linha editorial, né? Essa era a ideia, assim, até hoje não, tem muita gente que não entende muito isso, mas a ideia é que Mandala é jogo família, o Family Plus, né? Aquele jogo que, poucas regras ou regras simples... e a Ludofy ser os jogos estratégicos, que era meio que já era assim, né? A Ludofy
mais expertise, era... né?
É.
E além também da Meeplevirus, da Ludofy, da Mandala, a gente tem outras empresas que também são associadas à parte da Grok, que é a Ace Studios e a Doleta, que são tocadas independentes, os projetos são tocados independentes pelo Marcos Mangina e pelo Leandro Nunes, mas ela faz parte do mesmo grupo de distribuição de produtos que é pela Grok.
Mas a Doleta é bem mais recente, né? Desculpa. Isso é bem mais recente, né? Da Ace e da Adoleta. É, isso tem pouco tempo, né?
Da pandemia, acredito que da pandemia com Encantados, o Leandro que não. Está sendo muito bom para eles também. Acho que o Leandro está tendo até um resultado assim, de publicação de jogos mais altos assim, do que ele teria se ele fosse mais independente.
E até na parte... Porque o Leandro tem esse desejo de produzir muita coisa no Brasil, né? De criar o jogo, pegar a licença do autor e criar o produto, né? E aí eu tenho trabalhado até mais próximo com ele nessas coisas, assim, dando conselho, dando opinião e tal.
Os jogos do Leandro, eles atingem um público que a gente nunca tinha atingido antes. Ele pega uma idade que é a partir de 4 anos de idade. A gente estava acostumado a trabalhar com jogos para 14 anos, mas até menos, porque a gente também tinha jogos que a gente colocava como 14 anos, mas na verdade lá fora do Brasil era 8 ou 10 anos, mas a gente não tinha nenhum jogo publicado para 4 anos ou mais, por exemplo.
Isso.
E acho que isso ajuda.
A gente tinha realmente uma carência de editora específica para jogo infantil, né?
Para pegar
aqui
a base.
No Brasil. Porque quem publica jogo infantil aqui é Grow Estrela. A gente não tinha uma editora publicando jogo, jogo moderno, jogo infantil moderno.
Tem muito produto para criança menor, mas não jogo de tabuleiro, que nem você falou, esses jogos de tabuleiros modernos para criança de 4 anos ou mais. Tem muito brinquedo, muito aqueles joguinhos de memória, aquelas coisas mais simples. Elas não têm tanta complexidade quanto... Assim, elas não trabalham tanto. Esses jogos infantis, eles trabalham mais. Tem um jogo do Leandro que ele lançou que é um sucesso, que é aquele da matemática Arquimedes. Ele é muito bom, ele ensina...
É do Nízia, né?
É do Nízia.
É um jogo de matemática feito por um doutor em matemática.
Ele trabalha bem essa parte das crianças poderem utilizar os cálculos para poder resolver o jogo, né?
E fica aí a denúncia que eu já fiz uma promo para ele não libera, que é para jogar com adulto, que é a da potência, que é jogar usando potência no jogo.
Uau, legal.
Isso me excluiria. Claramente eu não ia ter capacidade de jogar essa parte, né?
Então, seria com adulto que não é o Leandro, né?
Não, porque sabe que advogado só consegue fazer soma, subtração, divisão, multiplicação e porcentagem até 30%. Passou disso aí, já é ultiscala. A gente já contata perito e contador.
Oi? Se você pede para o cliente, você pede 30%, você só vai dar o 30%.
Exatamente. Eu só sei até onde me interessa. O resto não é do meu mundo.
Só para deixar claro, gente, quando eu falo Leandro, eu tô falando do zombie, porque em casa eu só chamo ele de Leandro, e aí pode acabar confundindo, mas eu vou forçar aqui e chamar de zombie, porque tem tempo que a gente não grava junto, e o gato tá mordendo meu pé.
Paulo, fala que eu
Rodrigo do zombie.
E o Paulo também chama de Rodrigo, né? Aí você entra ainda mais na confusão. Inclusive, eu quase entrei na gravação como Rodrigo Zombie, né? Depois que eu percebi que a última gravação que eu fiz estava como Rodrigo Zombie.
Entendi que você entrou no programa do Rodrigo.
Sim, é porque eu participei de uma gravação com o Paulo, porque aqui sabe que a gente só vai de rebote, né? A gente fica todo mundo coladinho.
Então participei de uma.
Aí eu coloquei o nome pra zoar e esqueci de mudar. Vem cá, então é bom porque ele já pegou o nicho infantil, que foi o pessoal da Adoleta, que eles até republicaram o Floresta Mágica, Floresta Encantada do Ralaban, né, que chegou a Floresta Encantada, né? Que vendeu muito. E vocês conseguiram fazer também, trazer, né, o pessoal da Ace, que tem de tudo um pouco para a linha de vocês.
Isso.
Me diz como é que funciona a distribuição de vocês entre lançamento de jogo nacional e captação de jogo internacional? Vocês têm uma proporção já para isso? Vocês procuram ativamente autores nacionais? Como é que vocês fazem?
Muito planilhado.
Não.
Eu peço sempre ajuda para o Sela para ele me ajudar.
É o homem da planilha. Não, aqui é tudo assim. O jornal, diariamente, a gente trabalha com jogos nacionais, né? Porque a gente tem o Robert dentro da empresa desenvolvendo isso. Mas a gente chegou num ponto que a gente já tem os parceiros fortes lá fora, Então, a gente não precisa tanto ir buscar a licença, né? Porque os nossos parceiros já têm jogos frequentes sendo lançados que a gente sabe que a gente pode trazer que vai ter mercado. Então, aí, o nosso foco hoje é mais na parte de desenvolvimento mesmo interno dos jogos nacionais.
A quantidade de jogos que a gente tem disponível já para publicação já ela é bem alta para hoje em dia. Por mais que a gente tenha aumentado, cada ano que a gente passa, a gente lança mais produtos novos e a gente tem uma característica um pouco diferente das outras editoras, não todas, mas a gente acaba republicando muitos jogos. A gente não lança uma vez o jogo e ele vai, volta e não vem mais, tá ligado? Acho que, eu não sei quantos jogos posso te falar, eu teria que listar isso. Mas a grande maioria dos nossos jogos, eles voltam a ser publicados novamente num período curto, não tão longo, né? Quando eu falo curto, alguns jogos acabam sendo um pouco mais, dependendo do tamanho dele. Mas...
Essa republicação acontece por zerar o estoque mesmo. Zerou o estoque e está tentando republicar.
É um novo reprint do jogo. Que nem aconteceu, acho que o Wingspan já foi umas 3 ou 4 vezes. O Coup, todo semestre, praticamente, está sendo feito tiragens novas. O Quartz. Cara, tem diversos jogos. Lobisomem. Tem
Sherlock.
Muito jogo que vão ser...
Tem muitos passando despercebidos, né?
Acaba
porque tá sempre em estoque e aí você não percebe que acabou e teve reprint.
Tem muitas vezes que o jogo acaba tipo não acabando, ficando poucas unidades e a gente já está colocando mais em estoque. O Etop, por exemplo, ele acabou agora e vai voltar agora já no diversão offline. O Etop é um jogo recente, mas também teve um sucesso e vai chegar com expansão nova, vai ter 2 expansões novas, que também são standalones, mas são expansões.
Então a gente já pode esperar essas 2 expansões novas pro DOF?
Sim, sim. A gente já tem, acho que a Ludopedia deve ter subido já os anúncios lá.
Tá em montagem ainda o jogo, só esperando ficar pronto, e aí, se tudo der certo, vai estar lá.
Dá para dar uma palhinha pra gente de quais são essas expansões da Top?
É a Geek Pop e a Natureza. Então, são 2 standalones temáticos. E para quem gosta de cultura pop, o Geek Pop é muito legal.
Aí, Léo, você pode fazer umas promo. Vai fazer umas promo de direito aí, de repente a gente faz um dia aí.
Olha.
A gente chega de lugar comum, seriados de direito, né? Seriados de advogado.
Aí, esse é bom, não, esse é bom, a gente vai acertar vários.
Não é ruim colocar promos para áreas específicas. Lógico, não dá para fazer muitas cartas. Mas você pode pôr algumas cartas.
Pode ter packzinho, profissões.
Pode ter profissões.
Tem packzinho. Bacana. Packzinho de profissão, legal.
A gente conversa e pede alguma coisa sobre advogado.
Fiquei bem maluca quando o Luiz falou de natureza, porque eu lembrei de quando eu jogava Stop, por exemplo, quando eu era criança, e nome de flor. Quem sabe nome de flor, gente? E aí vai ter, com certeza, vai ter alguma pergunta, assim, quais são as 10 flores mais comuns na Holanda?
Top 10 produtos do Brasil.
Top 10 é difícil, né? Tem que ter mais, né?
Top 10 empresas que deram o maior cano no tesouro.
Eu gosto que vocês me interrompem sem problema nenhum e nem deixam terminar de falar o que eu falei, né, seus caras de pau.
Eu tava escutando, Douglas. Da natureza, que você lembrava do...
Não, eu sei que você escutou, Luiz. É que os homens não têm um pingo de educação.
Não, desculpa.
Jogou o comentário do Primo Coelho, que foi muito bom.
Eu perdi completamente o foco.
Perdeu completamente. É que sabe o que acontece? Quando a pessoa, ela mora com a outra pessoa, ela costuma tanto a ouvir a voz que chega uma hora que não ouve mais. Então, é o caso do Leandro.
Eu tava ouvindo você, meu amor. Você tava falando. Então, peraí, rapidinho.
Ela tava falando qual língua? Chinês? Mandarim?
Ai, meu espetáculo.
Não, já falei, gente, já falei. Era só isso, que da natureza deve ser muito difícil. Os biólogos vão adorar, parabéns.
Sim, excelente. Você tá falando
iniciativa.
Sobre a dificuldade.
Espero que surjam muitas outras promos e outras expansões para Top, porque tem muito potencial.
Esse natureza engloba tudo, né? Mineral, animal, vegetal, natureza. Não é só, tipo, qual que é o animal mais rápido. Tem várias coisas.
Mas às vezes... Leandro, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vou falar coisa nada a ver com o jogo, hein? Às vezes minha esposa...
Adoro.
Às vezes minha esposa vem falar comigo também. E sabe quando ela tá falando, e você, tipo, não entendeu nada? É o que eu falo. Às vezes... Mas isso é coisa de homem, tá? Fica fora da caixa. Parece que sai o cérebro do corpo. E fica
Sim.
Aí você fica olhando pro lugar... assim, mas você não tá olhando para nada. Você tá só olhando, tá ligado? Essa hora, se você for falar, não fala, porque ele não vai escutar.
Tua mente viaja, né? Aí tá falando alguma coisa, aí passa uma mosca. Aí você, nossa, uma mosca, mosca, inseto, asas, o que que ela se alimenta? Aí, de repente, assim, no seu cérebro, é que nem os Simpsons, né? Oh. Aparece o Homer, o macaquinho batendo prato, assim, no cérebro, sou eu.
Eu já sei quando ele tá assim, porque ele faz uma cara muito específica, quando ele realmente não ouviu nada que eu disse, e aí eu viro pra ele e falo assim, viajou, né? Aí ele...
Viajei. Cara, de vez em quando eu entro em alfa, o meu olho perde o foco, perde o brilho. Eu dou uma quedinha na cabeça assim, ela já sabe.
Reboot. Isso é reiniciar.
Tô reiniciando o sistema.
É o elevador aqui do prédio que reinicia quando a gente entra.
Cara, eu... Voltando aqui pro tópico, né? Eu achei muito bom a questão do E-Top. Ele basicamente é um evergreen, né? Ele vai se vender sempre. Ainda mais agora com diversas expansões. Porra, sucesso.
Mas eu tenho uma pergunta sobre o E-Top. E foi uma pergunta que eu acho que eu até fiz já pro Rafa ou pro Luiz pessoalmente, não lembro, ou foi uma discussão que eu tive com o Zombi aqui, sobre atualizações, porque esse top 10, eventualmente ele vai mudar, e às vezes, de algumas coisas, isso pode mudar bem rápido.
Vocês
pensaram nisso?
A gente tenta pegar perguntas que a chance de mudar é pequena. É claro que no variedades é muito mais propício até essa mudança.
Mas teve atualização em algumas cartas.
Agora, nessa reprint, já tem atualização. Acho que mais foi coisa assim de, sei lá, 5 cartas no jogo inteiro, sabe? Então, não chega a ser algo de tão impacto assim.
Uhum.
Porque na verdade, é assim. O que impacta é se o que está em décimo sair.
Uhum.
Né? Porque se tiver ainda no 10 a ordem, não vai mudar o jogo. Porque no jogo você não precisa saber a ordem, você não precisa saber nem a resposta correta. Você só precisa enganar os outros e falar que está algo que possa estar lá.
Nem enganar, você precisa convencer os outros que a sua palavra está lá.
Exatamente.
Então, é convencer.
Você tem que falar com convicção.
Então agora se é o Neymar que tem mais gol ou se é o Pelé que tem mais gol pela seleção, os dois vão estar no 1 e no 2 no top, entendeu? Então não vai impactar no jogo em si.
Quando ali entre os 10 mais.
É.
Uma coisa, planos para levar jogos lá para o mercado internacional? Levar os jogos aqui do Brasil, dos autores nacionais lá para fora?
Esse é o principal foco quando a gente escolhe jogo para publicar aqui no Brasil, né? O Brasil, é lógico que a gente quer fazer, vender aqui e ter sucesso aqui, mas o produto é pensado para fora. Né?
Então, quando você desenvolve um produto nacional... ele tem um custo muito alto para o desenvolvimento. E se fosse considerar todo o custo de desenvolvimento para colocar no preço do produto, ele não era esse preço que está hoje. Então, a gente sempre tenta trabalhar os jogos para colocar lá para fora. Alguns jogos já estão em negociação, a gente teve já alguns jogos publicados lá fora, até o próprio Cartógrafos, acho que foi o que fez mais sucesso.
São mais de 24 localizações, né?
De países. Então, assim... O Robert ele veio para trabalhar com a gente justamente para a gente desenvolver essa área para poder publicar os jogos lá fora. Inclusive, tem coisas muito boas vindo nesses próximos meses.
Aliás, no TOF terá dois novos jogos, além desses tops novos, dois novos jogos nacionais que são muito bons. Um é
Você
o
pode Pobre. Falar, viu? Não se prenda para minha casa, não.
Já estão anunciados já. É o dobro, né? Acho que você jogou na Comic Con.
A gente jogou,
é muito bom, gente. É muito
Inclusive,
bom.
Inclusive, já está numa plataforma digital, para quem quiser conhecer, o Horrible.
Isso. Já está lá e deve ter novos. A gente, na verdade, assim, a gente conversou com eles estavam começando com a plataforma, não estavam ainda lançando a plataforma, eles falaram com a gente que eles queriam trazer jogos, né, nacionais e tal. A gente basicamente liberou o catálogo para eles de jogos nacionais que querem fazer, eles podem fazer, depende deles de programar lá. Então, vai ter também essa possibilidade de ter os nossos jogos digitais no Boardable, galera, muito gente boa.
Então já é uma parceria certa, Grok com Boardable.
Só que eles têm uma quantidade de jogos que eles conseguem fazer, porque demora a programação, e eles têm a fila deles. Então, eles estão escolhendo alguns jogos com calma.
Isso.
Não deve ter todo o nosso catálogo, mas acho que uns 3.
Está disponível, não significa que vai ter todos os jogos.
Então, deixa eu ver se eu entendi. A Asmodee comprou o Board Game Arena e a GROK comprou o Boardable, é isso?
Sacanagem. Eles são bem independentes e eles escolhem os jogos. E eles também, eles têm uma parceria forte com editores lá fora também.
A gente não pode divulgar os jogos que eles já licenciaram de fora, mas eles estão pegando licenças de fora também para fazer a versão digital. Então, acho que eles têm tudo para acontecer aí. E é bem legal essa coisa de você jogar no seu celular, mas com a TV para todo mundo. Eu não sei se você chegou a experimentar. É tipo o Chromecast, né? Você joga com o seu baralho que tá na sua mão no seu celular. E a mesa tá lá na TV, entendeu?
É bem legal.
Vamos experimentar, com certeza. Porque a gente. A gente experimentou isso. Não sei se meu áudio tá estourado, gente. Se tiver desculpa,
Não, amor. Tá tranquilo. A gente teve a oportunidade, sim, de jogar o dobro. Bem gostoso
não,
de jogar.
Não era isso que eu ia explicar, não, Zombie, desculpa. A gente teve a oportunidade de jogar dessa maneira, assim, com a tela fora, mas jogando Destiny, jogando Tainted Grail, jogos grandes, que a gente precisava ver a informação fora. Agora, a experiência de jogar dobro, tipo um jogo de cartas, ou outros jogos com um grupo na tela da TV, deve ser muito legal.
Então... Não, e as animações que eles criaram, tá muito legal. Eles estão investindo bem, bem nesse produto aí, eu acho que vai dar certo. E aí o que eu tava falando é que além vai ter um jogo chamado Só Palavras, eu não sei o que vocês já sabem nesse jogo. Ele é um
não
jogo...
Não muita coisa.
Ele é um jogo...
Que tem palavras.
É só palavra, é uma sopa de palavras, entendeu? Ele é um tipo uma palavra cruzada, só que ele não é aquela palavra cruzada que é literalmente cruzada, é uma sopa de letrinha e é tudo orgânico. Então você pode ir ajeitar, você não pode só desconectar as letras, mas você pode ir mexendo nas letras para formar as palavras. Só que a diferença dele é que ele é meio Ricochet Robot, que pode jogar com infinitas pessoas, que é aquela história que você fala com quantas letras você usou para formar a palavra. Entendeu? Então fica todo mundo na mesa. Então, tipo assim, fiz uma palavra com 6. Aí tem um minuto pra ver se alguém faz alguma com mais número. E aí todas as letras.
Eu vou adorar esse jogo.
Todas as letras que você usar, vai pra sopa. Você conecta. E aí a próxima rodada abre mais letras. E você pode usar as letras que tem disponível na rodada, mais as letras da sopa. E aí vai ficando aquela sopa de letrinha assim no meio da mesa, tudo orgânico, vai mexendo. Bem, bem divertido.
Eu vou adorar esse jogo.
É muito bom.
É de quem? Dá pra lá.
Não sei se você conhece o pessoal da Tamanduá Jogos, que é o do Theo.
Tamanduá.
Isso, é.
Mas o Lucas.
O jogo é do Lucas e eu não lembro se era do Pedro.
Eu sei que tem o Dioba.
Mas quem fez o jogo em si, eu acho que é o Lucas e o Pedro. Eu não lembro agora de cabeça.
Eu adoro jogos com palavras assim.
Lucas Ribeiro foi o mesmo autor do
Dririt. Lucas Pereira.
Lucas Pereira.
Isso.
Lucas Ribeiro é o ilustrador, tô confundindo. O Lucas, ele fez o mesmo, ele fez o Drillit também, há muito tempo atrás, sei lá, uns 6 anos atrás.
Eu me lembro, é o cooperativo dos gnomos.
Isso mesmo.
Esse jogo vai estar lá também, e esse jogo vai ser legal, que ele vem num pote de sopa mesmo. Não é uma caixa.
Cara, que maneiro! Mas vai ser uma versão exclusiva, DOF, promocional? Não, vai ser...
Ele vai ser de custo bem acessível. Tipo, bem acessível mesmo.
Não está fechado ainda, mas vai ser bom.
Teremos. Os autores estarão lá. Com certeza, já estou jogando dia na tela.
Estarão lá e eu falei que eu quero ver o Lucas lá de vestido de cozinheiro lá, com chapéu. Vamos ver se ele vai se vestir e vai lá.
Vai ser um prazer bater papo com eles.
Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou perguntar, não.
O quê?
Porque era sobre jogos que não saíram ainda e eu não sei se tem previsão de sair, então.
Ué, amor, é só perguntar, se puder responder.
Tem previsão para mais jogos além do DOF pro final do ano? Tem mais coisas.
Não.
Nacional e internacional. Internacional já tem dois que estão na berola, né? É o Strogoff. E o Hipócrates.
Esses já estão aqui, já.
É também no DOF.
É no DOF.
Vai ter muita coisa no DOF.
O que vai ter no DOF vai ser o Stroganov. Vou até devagar, que senão eu vou errar o nome. O Hipócrates. É muito fácil falar isso. E o fala você, o outro que o que é o do Paris, a expulsão do Paris?
Ah, o Paris é Letoire.
É Letoire, aí já mudou, né? Aí
já Letoire.
Isso. Esses são os três lançamentos do Ludofy e do Dof. E aí, lançamentos mandala é o Só Palavras, Dobro e os Etops.
Três Etops.
É isso, né?
É isso, acho que é isso. Pode ser que tenha outros jogos, mas esses são os confirmados.
Esses são certezas, assim,
praticamente. São certezas que já estão...
Praticamente encaminhados. Pode ser que aconteça alguma coisa e não esteja lá, mas tudo indica que vai estar.
É, e aí, fora isso, todos os jogos que a gente lançou nos últimos meses, que foi os Anachrones, chegou Ingspan, chegou...
Daveli.
Chegou, eu não sei quantos jogos a gente lançou nesse primeiro semestre, mas acho que foi mais do que o ano passado já.
Foi bastante.
Uhum, foi. Eu perdi a conta. Passou de 10? Passou de 10? Eu acho que passou de 10.
Esse ano, claramente... Claramente, vocês não estão dormindo esse ano, né? Porque para produzir e lançar tanta coisa assim...
Não.
Estamos no meio do ano.
Acumulou muita coisa.
Que era tão passado
no meio do ano ainda.
Tem coisa com o problema da China, de shipping, essas coisas que aconteceu lá, o navio que ficou preso e tal, que só chegou agora.
Chegou agora em fevereiro.
No canal do Coelho.
Tinha coisa que era passar em dezembro, chegou em fevereiro. E é por isso que lançou muito jogo de uma vez só. Mas tem muita coisa para vir ainda, daqui até o final do ano. Eu acho que o principal lançamento que o pessoal está perguntando, geralmente, é o Ark Nova. Mas o Ark Nova, a gente não tem a data ainda, deve sair até o final do ano. A gente não tem a data, então a gente coloca até o final do ano, porque é certeza que sai até o final do ano.
É por isso que eu estava perguntando. Tem mais coisa até o final do ano? Tem mais coisa até o final do ano? Porque eu sei que o pessoal quer saber do Ark Nova.
Cascade, já tem previsão?
Tá lá pronto, na China tá
vindo. Tá para embarcar.
Deve chegar nos próximos 60 dias. E vai ter alguns anúncios também lá na.
A gente fica tão emocionado, eu fico emocionadíssima, gente. Eu acho sensacional. Eu fico feliz, de verdade.
A gente também é feliz com o nosso resultado. É muito trabalho, mas a gente também está bem feliz. Assim, a nossa equipe está crescendo. A gente está com o escritório novo agora. Esse aqui ainda não está pronto, mas basicamente a gente está dentro do nosso novo lugar que a gente vai poder trabalhar. Porque quando a gente começou a Grok, a gente começou ela no prédio onde fica a PlayEasy. E a gente ocupava 3 andares. E a PlayEasy ocupava um andar só. A PlayEasy foi crescendo, a gente teve que mudar daqui o depósito, porque o depósito ficava nesses 3 andares. A gente mudou para um lugar no Bom Retiro. Quem conhece São Paulo é um lugar próximo ao centro da cidade. Esse galpão, ele também ficou pequeno. Ficou pequeno para a gente ficou 2 anos lá. E o escritório continuou aqui na PlayEasy, por questão de comodidade para a gente. E para os funcionários que também trabalhavam aqui, a gente ficou com um andar. A gente começou inicialmente com 2 andares e depois ficou com 1 andar só. Aí, agora, a loja foi crescendo. A gente precisava sair de lá para a gente também crescer o escritório. E a gente está saindo de lá do prédio da PlayEasy, mas está na mesma rua e numa casa, uma casa
resumindo,
legal.
Resumindo, a PlayEasy foi expulsando a gente, agora a gente está saindo de
lá. Está falando isso porque eu sou sócio da PlayEasy também, né? Você não... Aí você fica falando isso. Mas não é, né? A loja mas cresceu.
Continua na Pedro Táxi, né?
Continua. Mas o escritório era interessante mudar, porque a gente tinha uma comodidade lá, porque os jogos, as mesas, as jogatinas eram todas lá. Mas agora com esse espaço novo, a gente vai entrar mais funcionários e acaba, tipo, o crescimento do escritório, tipo, da parte do escritório tá maior, né?
O Rafa tá passando o dedo no microfone.
Passei não. Eu passei aqui. Passei mesmo. Fui tirar o pó do computador do Luiz.
Ou seja, Pedro Táxi vai ser o complexo PlayEasy, né? Vai ser o complexo Grok PlayEasy, né?
Vai. Já era antes, né? Mas assim, eu prefiro aqui porque é próximo a tudo que a gente está trabalhando.
Muito bom. A gente fica muito feliz. E eu vejo esse crescimento de uma forma muito positiva, obviamente, né? Sei que é zoeira essa parte do Luiz falar que a PlayEasy expulsou. Porque ver que aqui.
Expulsou sem expulsar, né, Luiz? Assim, né? É porque não cabia mais.
É ver que a PlayEasy está crescendo o suficiente para precisar de espaço. E ver que a Grok está crescendo o suficiente para precisar de espaço. E isso cresceu. É muito bom.
o depósito também. A gente mudou para um lugar agora, e eu falei para eles que provavelmente em 2 anos não deve caber mais lá.
Isso é muito tá bom. Porque isso representa uma expansão no hobby. Isso não representa só o crescimento da editora e da loja. Isso representa uma expansão do hobby, do modo geral. Eu falo isso porque em grupos que eu participo que não são do hobby, eu canto karaokê toda semana. Eu faço parte do grupo de karaokê, é real, é sério.
É sério.
E no grupo do karaokê, frequentemente, as pessoas estão falando de jogos de tabuleiro, de casos que acontecem no mundo dos jogos de tabuleiro. As coisas chegam nas pessoas que estão fora do hobby, que não são do hobby.
Eu tava contando hoje, Karen, que o irmão dele tava falando com um banco e o gerente do banco chamou o irmão dele de Big Richard.
Verdade.
Tá de sacanagem.
Foi assim, ó. O meu irmão, ele é um gerente da Caixa Econômica, porque tem a conta da loja, ele tava conversando com ele, né, sobre coisa de negócio da loja. Aí quando chegou no final, falou assim, valeu. Aí eu falei, hoje o vídeo do Rio, eu vi que você desceu lá. E eu que vou cuidar da sua conta agora. Você vê, o cara ligou pro Ricardo e o cara sabia que a PlayEase lá era, entendeu? Ele sabia com quem ele tava falando.
Ricardo fez dever de casa. Direitinho, fez dever de casa. Isso é muito legal. Aqui no prédio mesmo onde a gente mora, tem um porteiro que chama o Leandro de zombie.
Por conta das caixas que chegam.
As
caixas que chegam.
Legal.
Algumas delas chegam o Leandro zombie.
E rola muito essa expansão. A galera que foi fazer... Eu fui fazer tatuagem num estúdio. Cheguei lá, o cara, o marido da moça que fez minha tatuagem, ele vai fazer outra tatuagem em mim amanhã, inclusive. Ele conhecia o Covil, conhecia o Zombie. Aí ele, mas eu não sigo o Instagram dele, não. Aí começa a seguir lá e começou a seguir.
Não, e é assim, acho gente. Que a pandemia teve todos os seus problemas e como as pessoas ficaram em casa, acabou aumentando a quantidade de pessoas que jogam jogos de tabuleiro. E os prédios, eles acabam fechando uns círculos, e aí acho que acabou também trazendo mais gente que não jogaria jogos, de pessoas chamando, porque as pessoas precisavam de círculos fechados. E aí foi se formando grupos e grupos e grupos, e acho que isso também surgiu muito a parte de jogadores, e até de venda de jogo também, né? Porque a quantidade de jogos que a gente está vendendo hoje é o que a gente vendia. Não é só as tiragens nossas estão sendo mais altas.
Alô?
Picotou um pouquinho.
Voltou. No final deu uma picotada, Rafa.
Cortou?
As tiragens foram mais altas.
Elas estão sendo mais altas em alguns produtos por conta da quantidade de jogadores novos. Isso. E esses jogadores novos estão jogando alguns títulos específicos e esses títulos estão mais vendidos e tal. Como exemplo do Coop, acho que o próprio... Os jogos starter, assim, eles estão sendo mais... Tendo uma saída um pouco alta.
Muito bom.
Eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com vocês. Como é que vocês fazem a questão da curadoria? Questão dos jogos. Foi lançado um jogo lá fora. Como é que vocês escolhem os títulos que vocês vão conhecer, os títulos que vocês vão jogar? Como que vocês decidem? Esse jogo é bacana, mas não tem a nossa pegada. Esse jogo é legal, mas é... Esse jogo aqui é legal, bacana, tem a nossa pegada. Vale a pena a gente trazer. Como é que vocês fazem essa aquilatação, essa análise.
Eu vou responder um pouco, a gente falou um pouco no começo. A gente acabou fechando parceria com alguns tipos específicos de empresas. A Farland, ela lança jogos mais euros pesados, como Terra Mística, o Fist of Odin, né? Vamos chamar de Odin. Odin e todos os outros jogos deles lá, que são o próprio Rota do Vidro, que a gente vai lançar, o Ark Nova... São vários jogos que são um estilo pesado, entendeu? E os jogos deles, eu não... Assim, de todos os jogos que a gente lançou dele, não teve nenhum que a gente teve algum problema de venda. todos, ó, a gente está com Terra Mística esgotado, está com Odin esgotado, está com Gaia, Projeto Gaia esgotado. É, quase todos os jogos que a gente lança deles são jogos que esgotam. Então, assim, quando eles têm um jogo novo, a gente quer lançar. Às vezes a gente nem viu o jogo ainda. Mas como a gente já confia tanto no trabalho deles, no desenvolvimento dos produtos, dificilmente a gente erra com esse tipo de empresa. E algumas empresas seguem essa mesma lógica, como a própria a empresa do Wingspan, que é a do Jaime, a Story Maia. A Mind Clash também.
A Game Brewer, que está com uma parceria muito forte agora.
A gente tem, acho que uns 70% dos jogos nossos, eles tendem a vir dessas empresas e jogos internacionais, né?
Só não temos um Ameritrash ainda em Zombie para falar, chamar de nosso.
A gente pode conversar sobre isso, hein? Tem muita Ameritrash bom sendo lançado lá fora.
Mas a maioria dos Ameritrashes vem pela Fantasy Flight, né? Isso é um problema que a gente não consegue trazer de jeito nenhum.
Sim, mas a maioria, mas não todos.
Exatamente.
Não a gente está vendo... a gente tem feito uma curadoria aqui. Uhum. Zombie e eu temos feito uma curadoria por aqui. Muito mais ele do que eu, né? Porque, como vocês sabem, eu não sou Ameritrasher. E a gente tem visto muita coisa legal lá fora, muita coisa nova que não tem a ver com Fantasy Flight, coisas que tem miniatura, coisas sem miniatura, e a gente pode trocar uma ideia sobre isso depois.
Entra um selo novo abaixo da Grok aí. Ah, tem um selo novo. Eu lembrei de um outro selo novo que vai ter.
É o Mauá,
que vai ser os jogos voltados mais para 18x.
Olha!
E quem é que tá organizando o Mauá?
A gente mesmo. Com
vocês?
E tem o desenvolvimento do dia 18x nacional, que é o 1852, que é o da Bahia.
Você lembrou do rebote agora, né, cara? Por isso que você tá dando risada, né?
Eu tô rindo, porque...
O cara se perdeu, claramente.
Eu perdi tudo. É porque o Zombie pergunta, o que que tá fazendo? Aí o Luiz, tipo, é a gente, pô, você acha que é quem?
Não, é que poderia ter uma outra pessoa encabeçando o título, amor. Não,
encabeçando tipo a doleta, eu entendi.
Exatamente. O mulher do Luiz tá com a doleta e o Mandina tá com a ex.
Eu só perdi tudo pelo jeitinho que o Luiz respondeu, tipo, é a gente.
Não, mas é a gente mesmo, é a gente mesmo. A gente tem uma galera que curte muito 18x, que está trabalhando em cima, mas eles estão mais auxiliando nos produtos. E
esse
tem
pessoal é muito cracudo, né? Esse pessoal do 18x fica naquela
tabela. Sim.
Então, mas tem um jogo para sair, né, Luiz? Agora.
Que é previsão para algum selo de vaza?
O quê? Selo de vaza?
Não.
Previsão para algum selo de vaza?
Ele entra nos jogos família, né?
Ele entra na mandala mesmo.
Entra na mandala, não precisa de um selo para vaza.
Ou carteado, né? Como diria o Fel.
É verdade. Agora, o Rafa tava falando sobre questão de Ameritrash. Vocês têm um Ameritrash nas mãos aí que é maravilhoso, que é o Roleplay Adventures.
Sim.
Não é Ameritrash.
Mas ele não é Ameritrash.
Ele é
meio híbrido.
É o quê? Ele é o quê, Luiz?
Ele é narrativo.
O Kings of Dilemma também é narrativo.
É roleplay. Roleplay não, storytelling.
Aliás, eu acho o Roleplay Adventure Zombie.
Uma partida.
Já. Inclusive a Karen carregou a gente. O Fel entrou naquela de que deixa comigo, a gente não precisa ler o manual, não. A gente
Nossa, vai.
Fala assim, ó, Luiz. Tá, mas metade da partida tava um pouco errado, aí depois o resto da partida tava quase certo.
É por isso que eu acho que é Ameritrash.
No final...
Ele ficou brincando em miniatura lá enquanto tava explicando.
No final, eles acertaram a regra. Mas foi só no final.
O Fel falou que não precisava ler o manual e começou a falar um monte de coisa que não fazia sentido nenhum. Aí eu falei, me dá um manual aqui, rapidinho.
Eu acho o jogo muito mais pra eu do que Ameritrash, porque o jogo é recurso, a mão... Né?
O gerenciamento ali é bem forte.
Eu também acho.
E o dado, manipular os dados.
Também acho. Ele não envolve.
A sorte ali não é maximizada. Você consegue cotejar tudo ali.
Isso,
você consegue administrar bem.
Sorte, eu acho que assim, não tem aquela coisa das miniaturas ali e tal. Acho que isso também influencia também nessa parte do ele não tá, mas
Isso talvez seja um pouco minha culpa, porque eu não tenho muito repertório de Ameritrash, não vou muito atrás do estilo. Mas as nossas parceiras também não focam. Nunca teve uma oportunidade de pegar para lá. Que também define um pouco do perfil da empresa, né?
Tá picotando mesmo ou é para mim?
Tá picotando um pouquinho, mas deu para pegar. Mas
deu para entender que você não foi muito atrás de Ameritrash e as empresas que vocês trabalham também não trabalham muito com Ameritrash.
Não é o perfil.
E eu acho que faz até sentido, tipo, se não é um negócio de vocês, por que fazer, sabe?
Também agora, tem uma...
A gente trabalha com todos os públicos e todos os tipos de jogos. Aí não encaixou um jogo que algum título que combine com a gente, mas acho que no futuro deve um ou outro, como também vem com outras empresas, mesmo as empresas que não trabalham fora a Galápagos, que publica a maioria dos Ameritrash aqui, mas sai um ou outro aí. Acho que também tende a sair também um ou outro pela Grok.
Nunca de não, né?
A gente é mais voltada para os euros. Os maiores jogos euros que saíram aqui no Brasil, acho que saíram pela gente, né? Tipo, pelo menos os principais em ranking, acho que foi com a Grok.
Sim, o ranking mais alto do BGG é.
É porque saiu. É porque já entra aquela editora que nem eu falei, que entra o Odin, entra o Terra Mística, entra o Gaia, a Arte Nova que está subindo. E até outros que tem lá, de outras editoras também, que estão mais para cima lá no ranking.
Tem uma editora que, se vocês puderem dar uma olhada, que eu acho que vale a pena, uma parceria muito legal, que é da Funko Pop Games com a Prospero Hall. Cara...
Eu já falei isso com o Luiz.
Brother.
Mas Funko é mais complicado, porque aí entra o IP da Funko também, não é tão fácil. E eu não sei se tá com as modelos agora também. Eu acho que tá com as modelos.
Não tá. Eu falando aqui
não
sério,
estava.
Não estava. Até quando checamos, não estava. Mas a questão é que eles fazem um jogo para varejo, sabe? Então eu imagino que o licenciamento deles seja uma quantidade absurda de cópias.
Eles devem comprar um.
Mas fica aí a sugestão, porque eles têm jogos muito, muito, muito maneiros a preços muito bons no varejo. Então,
é que inclusive tem até um Ameritrash Dungeon Crawl que é Goonies.
Tem.
É, e que tem muito divertido.
Tem
tem vários Ameritrash.
Tem, pô, do Godzilla, cara.
Do Godzilla.
Tem Godzilla. Tem.
Focam bastante em IP, né?
Sim.
Não é muito.
Eles focam muito em IP, cara. Muito em IP. Nada de batata, só IP.
ainda não estamos nessa parte, mas. É que nem eu falei para você, a empresa ela está crescendo, desenvolvendo e nada é impossível por enquanto.
Rafa,
nada travado também.
Foca no que vocês estão fazendo bem. Esquece a sugestão do zombie. Esquece a Mary Trash. Esquece.
A Mary Trash é um desejo meu.
Eu queria muito. Na época do Gloomhaven, bem antes da Galápagos pegar até a licença, eu falei para o Luiz, e aí, mano? Aí o Luiz falou, é muito grande. E assim, naquela época, faz uns 3 anos, foi logo quando saiu, logo em Essen, né? Falei, Luiz, esse jogo é foda, velho. E a gente também não foi atrás, poderia até ter trazido em vez da Galápagos. Mas a gente também não tinha nem tanta estrutura para trazer um jogo desse tamanho. Então assim, acho que a empresa ela vai se estruturando, vai se arrumando para poder trazer esses jogos. Porque o Ameritrash ele é muito grande,
Investimento de risco, se você for pensar.
Sim.
Né?
Ele é muito. É um jogo grande, tipo de R$700 hoje em dia aqui no Brasil. Acho que não tem. Os jogos que estão chegando, pelo menos estão chegando agora, estão chegando nesse valor. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, com o investimento, com o risco e tudo mais. Aí, o senhor Luiz.
Um beijo para você, senhor Luiz. Cara, eu acho que vale mais a pena. Como vocês estão fazendo, indo aos poucos, criando a estrutura e pegando os jogos que vocês conseguem absorver, do que você pegar um jogo que você não tem capacidade, não tem estrutura, aí você lança o jogo e aí já vai ter que lançar errata, e lançar errata dá errata, e aí você já lança o jogo.
A gente não está falando que as outras editoras fazem isso de maneira nenhuma, Leandro, não. Que isso, para.
Não, eu nunca falaria esse tipo de coisa. Mas, enfim.
Mas é isso que acontece. Agora, falando sério aqui, você não tem que achar nada, Leandro, porque eles estão no mercado, eles sabem o que eles estão fazendo, então, na real, é que a gente não tem que achar nada, né?
Eu tenho o direito de achar porque eu sou um péssimo profissional.
Da mãe. Sobre isso, né? Queremos. Mas eles são bons profissionais, eles sabem o que eles estão fazendo, então, assim, a gente não tem que achar nada, a gente só faz perguntas e a gente é curioso.
Dá para a gente perguntar sobre quais seriam os planos da Groc para o futuro?
Projetos
futuros, ideias?
Acho que os Jogos Nacionais é o principal, acho. Acho que o desenvolvimento dos Jogos Nacionais. Esse próprio jogo da Fanté do 18X, ele também é um desenvolvimento nacional. É tanto de arte, como design, quanto até produto. A gente está desenvolvendo tudo aqui. E acho que não só esse, como todos os outros que o Luiz trabalha junto com o Robert... Acho que é o principal foco nosso já há mais de um ano. Já a gente está com essa ideia de exportar jogos e lançar jogos com um produto com uma qualidade bem alta na parte do desenvolvimento, do design, do produto. Acho que esse é o nosso foco.
Você sabe onde é a Doc Canadá, né?
É o futuro. O Luiz está lá.
Exatamente, já está com um pezinho lá, o Firinés está lá também.
A gente começou, bom, a empresa originalmente começou na minha garagem, né? Então, quem sabe não começa na garagem lá do Canadá, né?
A Apple também começou na garagem, né?
Começou.
Grandes empresas começaram na garagem. É verdade.
Eu tenho foto, acho que deve ter umas fotos ainda.
Terra Mística na garagem.
Isso é muito legal. Isso é muito legal, cara. É história de sucesso. Agora, sobre esses jogos nacionais, a ideia de vocês é criar internamente mesmo. Vocês não estão procurando autores externos.
A gente tem um formulário, Karen, no nosso site, e a gente recebe, vira e mexe, até de pessoas de fora, autores de fora, que mandam lá em inglês mesmo. Não tem inglês o questionário, mas eles respondem em inglês.
Cara, legal isso, hein?
Legal, cara, bem legal.
Assim, fortalecendo um pouco a resposta do Luiz, não é só nós internamente que estamos desenvolvendo jogos. A gente está pegando jogos de todos os autores no Brasil todo. Que nem o Luiz falou, teve formulários que vão preenchendo, a gente vai conversando e vai trabalhando. O Jordi, quando ele publicou o Cartógrafos, quando ele tinha a intenção de publicar, nem era Cartógrafos, era um outro produto, nem lembro.
O primeiro jogo do Jordi
Rolling Ranch. Foi, mas ele mandou pra gente por e-mail. Tipo, o primeiro foi por e-mail. Aí o Luiz falou que o Luiz achou o jogo legal, a gente começou a conversar, a testar, chamou o Jordi para conversar e acabou também oferecendo o jogo lá para fora e o jogo publicou lá fora.
Isso. E o Rolling Ranch é engraçado porque saiu lá fora e ainda não saiu aqui.
Não saiu aqui.
É verdade.
Mas é um jogo que foi desenvolvimento assim, da Grok e saiu lá fora. E não saiu aqui, mas vai sair.
Bom saber que tem um formulário que eu posso preencher, porque eu tenho 3 jogos.
Manda lá.
Pode mandar. Então, aí
passa pelo Robert, aí é com o Robert.
Depois chega na nossa mão e tal.
Eu me lembro do Rolling Ranch, cara. Eu conheci num Castelo das Peças. Eu acho que foi em 2018,
eu
se não me engano.
Muito. Só que o Jordi fica nessa.
Não foi em 2018, né? Antes disso.
Nesse jogo, contando um pouquinho, ele saiu lá fora, acabou a tiragem, aí eles publicaram, acho que mais uma vez, não lembro. Aí depois acabou de novo e a gente não publicou aqui. Mas aí, o Jordi queria mudar alguma coisinha no jogo, que eu não lembro o que era.
Só que nisso já vai um ano, dois anos que ele tá nisso aí, tá os dados lá, tá as coisas pra... O jogo tava pronto pra sair.
Tava quase pronto.
Mas aí o autor muda e não dá, né?
Mas tudo bem, né? Vai sair.
Fica beijando a cria.
Fica.
Mas vai sair. Acho que até o final do ano aí, não sei se de repente eles terminam. Porque tá muito fácil de deixar o produto pronto. Só tá faltando mesmo a parte do desenvolvimento final e tal.
Agora ele tá meio ocupado com outras coisas, eu não posso deixar de zoar o Jorginho.
Tá lá em Cascavel agora.
Ele tá meio ocupado, eu não sei.
Ele.
essa foto aí ficou famosa, né?
Essa foto é linda, cara. Essa foto é linda. Beijo pra você, Jorginho.
Beijo, Jorginho.
Amor, mais alguma coisa que você gostaria de perguntar para esses dois lindos que estão aqui com a gente?
Eu queria agradecer, né, pela oportunidade, agradecer pela paciência deles de sempre com a gente. A gente,
paciência sobretudo.
Paciência sobretudo.
Recebe a gente, a gente vai, joga Play Easy.
Eu assim, não tenho mais perguntas, não perguntas que eu queira fazer em lives, eu tenho perguntas que eu quero fazer ao vivo, abraçando, dando um cheiro no cangote, falando aquele papo maneiro que a gente tem. Mas eu acho que aqui, pro público, é só isso mesmo. Tô de boa.
Se alguém tiver pergunta aí no chat também.
Com certeza. Pessoal que está aqui no chat acompanhando, gostaria de agradecer muito vocês que estão aqui com a gente, batendo esse papo bacana. Se quiserem mandar uma pergunta enquanto a gente vai se encaminhando para os estertores finais.
Nossa, estertores finais. Ele sempre tem que soltar uma dessas, né, gente?
É que eu vim direto da aula, cara. Ainda estou com o botão ligado.
Eu vim direto do trabalho, nem por isso eu estou falando coisas estranhas, cara.
Lavachulhas.
Eles estão no trabalho, nem por isso eles estão falando em línguas, entendeu? Não precisa.
Queridos, eu estou muito empolgado já para encontrar com vocês nesse final de semana.
Avisando aqui de novo, novamente, mais uma vez, que este final de semana, dia 29 de maio domingo. De 2022, domingo, tem Joga Play Easy na Play Easy, na rua Pedro Taques, número 47, agora dando o endereço correto, porque quando nós fizemos a chamada para o Instagram, fizemos o endereço errado.
Eu acabei dando o endereço de onde a gente vai ficar.
Entendi.
Depois eu fiquei, o que é esse número na minha cabeça? De onde que eu tirei isso aqui? Da bunda? Aí depois eu parei e eu procurei. Eu falei, não, realmente foi do endereço. Ó, o senhor Luiz aqui mandou, ó, se
eu possível, vi.
Dar uma atualizada na seção de download da editora.
A gente tem que atualizar mesmo. A gente tá mudando o escritório, deve atualizar nos próximos...
Vou dar uma bronca no Castanha, pode deixar.
É, tem algum...
Não faz isso, não. Castanha é maravilhoso.
Mas assim, quando tiver alguma dúvida e alguma coisa que não tiver lá na seção download, você pode mandar uma mensagem lá que a gente atualiza depois.
Manda mensagem que o pessoal sempre responde.
É, manda no contato lá. Então.
Mas é pra Grok, não é pra Play Easy. Tá, não é a mesma coisa. Gente, Grok e Play Easy não são a mesma coisa.
Por favor, não.
Gente, a quantidade de vezes que eu já falei isso pras pessoas é surreal. Sério.
Mas assim, é porque o vínculo acaba sendo muito forte porque a gente ficava no mesmo prédio e tal. E eu sou sócio da Play Easy, sou sócio da Grok e também sou sócio da gráfica que faz os jogos. Então, assim, são três empresas diferentes, com pessoas diferentes tomando conta. É, quem toma conta da loja é o Ricardo, quem toma conta da gráfica é o Renato, e quem toma conta da Grok é o Luiz.
Só no rebote.
E você toma conta de quê, Rafael?
Agora que o Rafael falou de gráfica e eu me lembrei da Mipovírus, me lembrei... E dos sleeves novos da Mipovírus, cara. Aqueles sleeves de Blue Cord, tá, vocês estão muito bons, cara.
Não, quem joga... é uma safadeza, porque esses sleeves, eu pedi pra pedir, porque eu sou a louca dos sleeves, e o zombie até hoje não me deixou cheirar, beijar, lamber os sleeves.
Tá na caixa, cara, tá aí do teu lado.
Exato, você escondeu na caixa.
Se vocês jogam card game também, tem o sleeve, que é o sleeve para colocar uma carta dentro da outra.
Pra você fazer o double sleeve.
Cara, ele é perfeito para Magic e para outros
cards. Aliás, games. Tem também, chegaram vários tamanhos novos. Tem o Slim, que é para aquele tamanho do bandido. Tem já agora o sleeve. É.
Sim, amor, a gente já recebeu.
É, a gente fez especialmente para o Stella. Especialmente para o Stella.
Pra esses jogos Slim da Paper, para você poder jogar. Tem o Kariba também desse tamanho. Kariba, Bandida.
Tem o do Catan também novo, que serve pro Catan, serve pro Nidavellir, serve para alguns outros jogos, que é 54x80. Ah, tem vários tamanhos novos lá, tem os quadrados novos que chegaram. E assim, a gente sempre tá tentando aumentar a quantidade de tamanhos. E acho que isso leva tempo e também a quantidade de jogos que vai saindo no Brasil com tamanho diferente, a gente vai publicando, porque é isso que vai demandar os tamanhos novos.
Algum produto novo que vocês vão lançar?
Sim, legal falar. O Luiz tem um produto bom para falar aí, ó.
Vocês conhecem as bandejas, não conhecem?
Aham. Uhum.
Sim.
Então, aí vai ter um...
A A gente comprou, não comprou?
A gente comprou uma. Tô tentando achar. Aqui. Porque...
Ali tem ali, Luiz. Hã? Ah, você pegar a coisa? Vou pegar, vou mostrar. Tem aqui? Na... Vou mostrar em primeira mão para vocês para finalizar.
Porque na hora que eu lembro de comprar isso aqui, tá sempre fora de estoque.
É.
É, as soltas é muito difícil ter em estoque mesmo, porque a gente tá priorizando mais o conjunto com 10.
O conjuntinho.
Ah,
faz toda a razão.
Vamos saber.
E, cara, isso aqui é muito legal. Fica gente, muito bacana.
Se você não tiver com 10, quando você vier aqui, eu dou um pra você.
É multifuncional, é assim.
Sim.
A isso gente aqui já na mesa usou em todos os jogos e fica lindo na mesa e é extremamente útil. Pode toda vez que a gente vai jogar, a gente usa.
Os elásticos para prender os jogos.
A gente vai ter
caraca,
a
já pensei que fosse um BDSM aí.
Nossa,
uma brincadeira para adulto agora.
É, a gente entra na linha do Mipovírus, dos acessórios.
Nossa, peraí, que eu vou dar um foco aqui em você, já pedi. Merece isso.
Gente, eu tinha um jogo que não fechava de jeito nenhum. Aquele jogo que você enfia todas as expansões dentro.
Temos
e aí a caixa vai ficando larguinha e a tampa não fecha direito. É, isso é excelente para esse momento, que a tampa não está fechando de jeito, que está com a expansão dentro. Porra. E também para transportar, gente. É maravilhoso. Fica, amor, assim, é. Exatamente. Igual o velho.
Esses elásticos vão estar disponíveis no DOF também.
Opa!
Acho legal lançar o elástico, mas eu acho importantíssimo explicar para que ele serve, porque o zombie já estava entendendo tudo errado.
É para você poder tampar os seus jogos. Tem jogo que às vezes ele fica com muito conteúdo e aí ele não fecha direito. E até mesmo para garantir uma viagem, né? Você vai levar o jogo numa viagem.
Tem alguns jogos que você vai colocar na prateleira, principalmente esses aqui, assim, ó. Esses que são assim, ó, maiores, acaba abrindo essa lateral aqui, assim, né?
É, o nosso Mystic Veil tá abrindo ali, a gente tem.
Pô, a gente tem o Claustrofobia. Claustrofobia ali tá quase pra acontecer um desastre.
Jesus, acabei de ver.
Acabou
tá.
de ver, né? Tá quase
ele
um desastre.
Tá assim, ele tá
ali.
Assim, ó.
Exatamente. Tipo, quando o guerreiro começa a perder a briga, sabe? Ele tá naquilo.
Tá, ele tá. Tadinho.
E vai ser o produto, então, o lançamento do DOF.
Isso.
Que delícia, mas hein, cara?
Além de jogo, vai ter o lançamento dos elásticos também.
Vai ter mesão de cartógrafos heróis?
Oi?
Vai ter mesão de cartógrafos heróis?
Não.
Não vai, esse aí só deixa, na CovilCon.
Deixa pra próxima CovilCon, ele que tem que bater o recorde do ano passado.
Aquele mesão foi maravilhoso, cara.
Mas vocês já mandaram isso pro Guinness?
Eu falei que é o único que tem registrado a quantidade. Falei que é o único oficial.
Mandou pro
Guinness. Tem um na Alemanha que não tem registro, não tem porra nenhuma, né?
Não, esse da Alemanha aí o Paulo inventou. Não existe um da Alemanha. O que existe é.
É uma feira.
É o Tantrum. Que é do canal Tantrum, não sei, é Tantrum BG, não sei.
Tantrum House.
Tantrum, isso. Eles fizeram, e eles 50 pessoas, não lembro quantas foram. Aí parece mais de 100, só que não tem registro. Conversa, acham que teve um no Japão, teve 100, não tem. Aí eu falei, então esse é o único registrado, esse é oficial, é o maior número.
Entendi.
Com certeza.
Eu não lembro quantas eram, mas eram 90 e poucas pessoas, assim, um negócio assim.
Na Coyocon?
Acho que era.
94, não era?
É, mais ou menos isso.
Não foi 90.
Foi os que. Não, ó, tinha quase.
Até a galera que. Né? Cara, tá vendo?
Tava todo mundo jogando ali. Eu contei também. Não tava dando pra contar porque eles estavam longe, não tava dando pra saber se tava jogando.
Teve até efeito especial, amor. Fizeram ali um gelo seco, sabe? Fizeram uma fumaça ali especial.
Nossa, eu sei da fumaça.
Foi maravilhoso, galera. Vamos ficando por aqui então. Vamos liberar esses dois lindos maravilhosos. Pessoal, muito obrigado por vocês que estiveram aqui conosco até agora. Karen, meu amor, muito obrigado por ter participado também.
Por nada, eu que agradeço pelo convite.
Imagina. E eu gostaria de agradecer também ao Luiz e ao Rafael. Queridos, se vocês quiserem fazer algum jabá, quiserem fazer algum anúncio, quiserem falar mais alguma coisa.
Se quiserem xingar alguém, tá à disposição.
Manda bala.
Não,
tá, a gente banca.
Só queria agradecer vocês aí, sempre que vocês precisarem, a gente tá aí.
Tamo junto, hein?
Imagina, tamo junto. Final de semana.
Sábado. Já...
Sábado,
né?
Sábado, tamo aí.
Ah, é, depois de amanhã a gente já tá aí, gente. Menos de
72
horas estaremos aí agarradinhos, coladinhos com vocês.
Queridos, gostaria de agradecer também a todo mundo que está em casa acompanhando a gente, acompanhando a live. Se você está vindo depois que a live acabou, manda aqui embaixo, manda mensagem, vamos bater um papo. Falou? Queridos, um beijo para vocês. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, tchau.
Valeu, galera.